Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Você é sempre o nosso convidado, bem-vindo, tem cadeira cativa aqui no nosso Ciência Feliz. E o tema de hoje, preguiça e inteligência. Ciro, uma pessoa preguiçosa, pode-se dizer que ela também é ignorante?
Nos Estados Unidos, um estudo realizado na Universidade da Costa do Golfo, na Flórida, constatou que pessoas preguiçosas tendiam a ter um QI mais alto que as outras que eram mais ativas. Pelo que se pôde constatar, pessoas altamente inteligentes passariam mais tempo, em média, na preguiça. Foi também constatado que pessoas inteligentes se entediavam mais facilmente, passando seu tempo em pensamento.
Então, as pessoas ativas estariam em desvantagem.
É, mais ou menos assim, né? As pessoas ativas, segundo a pesquisa, acabam praticando mais atividades físicas do que precisam, exatamente para estimular suas mentes com exercícios externos, já que buscam fugir constantemente de seus pensamentos, pois se tornam rapidamente enfastiadas. Esses pesquisadores fizeram um teste básico com um grupo de estudantes retroagindo há 3 décadas. O questionário chamado Necessidade de Cognição pediu aos participantes que avaliassem até que ponto concordavam com afirmações do tipo: eu gosto muito de tarefas que busquem chegar com novas soluções para os problemas. Ou eu não penso de forma tão persistente quanto deveria. Os pesquisadores, liderados por Todd McElroy, selecionaram então 30 pessoas tidas como pensadores e outros 30 tidos como não pensadores, assim, tipo cuca fresca, né, dentro do universo dos candidatos. Nos 7 dias seguintes, ambos os grupos utilizaram um equipamento em seu pulso que media seus movimentos e níveis de atividades, fornecendo um volume constante de dados relativos a quão fisicamente ativos eles eram. Os resultados mostraram que o grupo dos pensantes foi muito menos ativo durante a semana do que o grupo dos não pensantes. Os resultados do estudo publicado no Journal of Health Psychology foram descritos como altamente significativos e robustos em termos estatísticos. Mas os fins de semana não demonstraram diferenças significativas entre os dois grupos. Fato esse que não permitiu qualquer explicação convincente.
Quer dizer, então, que quem não pensa, corre, faz academia, se atira na pista.
É, não se pode dizer que haja uma correlação assim direta, Mário, nem sequer nesse estudo feito pelos norte-americanos. Eles sugeriram que os resultados podem dar força à ideia de que os não pensadores tornam-se entediados mais facilmente, de tal forma que precisam preencher seu tempo com atividade física. Mas a desvantagem do outro grupo, a dos cerebrais e mais preguiçosos, advertiu McElroy, constitui um impacto negativo de um estilo de vida sedentário. Mas eles advertem que, apesar do destaque dessa tendência incomum, os achados, de forma geral, devem ser usados com precaução, em virtude do pequeno número de participantes.
Espera aí, então. Tinha razão aquele pensador que falou do direito à preguiça, não?
De certa forma, o Paul Lafargue, na época, ele estava condenando o excesso de trabalho que as indústrias impunham aos seus operários. Eles tinham que trabalhar, em média, 12 horas por dia, em alguns casos até 17 horas por dia, você imagina? Havia uma febre de produção e não havia leis trabalhistas naquela época. Os empresários diziam que o trabalho dignifica o homem. De certo, isso é verdade, mas não essa sangria absurda que praticavam no início da industrialização. O livro do Lafargue, O Direito à Preguiça, na verdade deveria se chamar O Direito ao Lazer, ao Descanso, ao Repouso, que seriam compensações saudáveis para aqueles que têm que trabalhar demais, especialmente em atividades que exigem grande esforço físico. Lafargue atribuía também responsabilidade nessa exploração incomum do trabalhador ao discurso da Igreja, que na época viu o trabalhador como uma figura associada a Deus, quer dizer, ela praticava uma forma de santificação do trabalho, de certa maneira, justificando o abuso dos patrões.
Sendo assim, é discutível a afirmação que o preguiçoso é mais inteligente.
Pois é, verdade. O filósofo Nietzsche achava bem o contrário disso. Ele dizia que, sentado, nenhum filósofo produziu qualquer coisa que prestasse, que era preciso se levantar, sair, caminhar, pois assim o espírito se renovava. Entrava em contato com a natureza, o ar, a luz, o horizonte. Por isso, ele se autodenominava Andarilho, um filósofo caminhante. Ele dizia que no passeio entre as árvores, delas cairiam coisas boas e claras, que seriam presentes dos espíritos livres que se sentem bem na montanha, na floresta, na solidão. Os andarilhos e os filósofos.
O sedentarismo pode, então, não ser nada criativo?
Tem um professor aqui de São Paulo, Norval Baitello Júnior, que escreveu um livro a respeito disso, chamado O Pensamento Sentado. Sentado aqui quer dizer acomodado. E ele também usa um termo de Nietzsche, o Sitzfleisch, que quer dizer nádegas. O ser humano teria se acomodado, já não faz esforços, vive passivo. Um pensamento sem saltos, diz ele, não deve ser valorizado. Ele é previsível e acomodado. É preciso, ao contrário, impulso, vivacidade, energia. E isso se consegue saindo do assento, caminhando, vendo o mundo, não pelas imagens, pelos vídeos, pelas fotografias, mas pela própria presença na cena, no ambiente, no lugar.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.